Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff e eu sou apresentador e editor desse podcast. No nosso episódio de número 16, nós responderemos algumas dúvidas suas, as dúvidas dos inscritos, de familiares, de autistas, perguntando sobre o autismo e como nós vemos algumas coisas. E como nós nos prolongamos bastante, né? Deu quase 1h40 de gravações, nós optamos por dividir o episódio em duas partes. O episódio está bem interessante, nós falamos sobre temas diversos e interagimos bastante. Então, eu acho que vocês vão gostar. Se você tiver alguma dúvida diferente, você sempre pode mandar, né? Nas nossas redes sociais, no contato que eu sempre deixo na descrição. E se você tiver interesse em participar do podcast, é só entrar em contato conosco. Então, sigam nossas redes sociais, como sempre. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem. Porque assim você estará nos ajudando bastante. Obrigado mais uma vez e fiquem com o episódio de número 16. Espectre, feito por autistas para o mundo.
Hoje eu acho que todo mundo pode deixar o microfone ligado, porque como são perguntas, vai ser mais uma conversa, porque cada um vai ter uma perspectiva sobre cada resposta. E a maioria são perguntas pessoais, né? Como nós vemos determinadas coisas, como nós lidamos e tal, não tem nada técnico, ou pelo menos tão técnico assim. E eu acho que são perguntas, no geral, bem tranquilas. Então, vamos cada um, se puder, cada um se apresentar em ordem alfabética, seria interessante. Começando pela Aleph. Quem é você, Aleph? O que você faz da vida?
Eu sou a Aleph, tenho 29 anos, eu sou escritora e produtora de conteúdo digital e eu amo responder perguntas.
Legal. Gustavo?
Opa, eu me chamo Gustavo, tenho 27 anos, sou eletricista e acadêmico em engenharia elétrica.
Kiri?
Boa tarde, eu me chamo Kiri, tenho 32 anos, sou publicitário e fotógrafo.
E eu, meu nome é, me chamo Rafael, e eu tenho 22 anos, sou autista e sou estudante de Direito e Jornalismo. E hoje, como vocês já devem estar vendo no título do episódio, que eu ainda não sei qual vai ser, mas provavelmente vai explicar o que a gente falou, hoje nós vamos responder perguntas que nos mandaram, seja através do Facebook ou do WhatsApp. Perguntas que vocês, nossos queridos seguidores, mandaram. São perguntas de pais, de parentes, de irmãos, de primos, de autistas, e nós vamos dar as nossas perspectivas respectivas sobre esses temas. Eu vou lançar a primeira pergunta. Vai funcionar basicamente assim. Eu vou ler o nome do autor da pergunta, de onde ele é, o que ele quer saber, e o debate vai ser aberto. Cada um pode dar sua resposta, se houverem discordâncias também. E vai ser assim, não vai ter tempo de resposta nem nada, porque ninguém está se candidatando a nenhum cargo. Então, vamos lá. A primeira pergunta vem do Recife. A pergunta foi feita por Eduardo Ribeiro, que é pai do Lucas, uma criança no espectro. E a pergunta é a seguinte: como nós, autistas, vemos as pessoas, entre aspas, normais, os neurotípicos? Como a gente enxerga os neurotípicos? E aí? O que vocês acham? Como vocês veem?
Para mim, eu não vejo diferença, até porque assim, o autismo, ao meu ver, ele é simplesmente uma forma de processamento cerebral diferente. Mas assim, todo mundo é diferente, tem suas qualidades, tem seus defeitos. O que há é um, como que eu vou dizer assim, um movimento da sociedade de querer padronizar tudo. E talvez neurotípicos sejam mais sujeitos a isso do que autistas. Mas assim, mas isso não é regra, porque eu conheço muitos autistas que se acomodam aos padrões sociais e muitos neurotípicos, principalmente os cristãos, uma vez que esse é um mandamento, que não se acomodam aos padrões sociais. Então, assim, então, independente de tipo assim, de como que a gente nasce, o que determina a nossa vida em grande parte é a nossa escolha. Então, assim, então, por isso que nós que acredito assim, que tanto faz autista ou neurotípico. Cada um deve procurar fazer as melhores escolhas. Esse é meu ponto de vista.
Eu também concordo. Eu acho que essa história de falar nós e eles, separar autistas e neurotípicos, tão como se fossem opostas, sei lá, eu acho muito perigoso e discriminatório, né? Eu acho que todo mundo pertence à mesma raça e, sei lá, eu não vejo tipo tão diferente. Óbvio que se eu conhecer um autista e conversar com um, talvez eu encontre mais semelhanças no modo de vida, no modo como enxerga as coisas. Mas, sei lá, minha mãe é neurotípica e eu convivo com ela tão bem quanto convivo com um autista. Na verdade, até melhor. Então, pra mim, não tem uma diferença tão clara entre como eu vou lidar com uma pessoa sendo autista ou não. Então, pra mim, eu acho que é indiferente.
Só mudar essa palavra normal, né? Que ela é uma palavra meio perigosa também. Mudar pra comum, no caso, né? Porque os neurotípicos, eles são considerados o comportamento, né, ou a questão neurológica padrão, né, mas não seria normal, seria só o comum, o padrão, né. Então, assim, eu também concordo com vocês, não vejo diferença. Claro, assim, se eu conversar com uma pessoa, né, de forma mais profunda, por mais tempo, eu vou começar a perceber algumas diferenças, mas é mais na questão de precisar de suporte, né? Então eu vou perceber que talvez a pessoa não sinta tanta dificuldade de socialização, né? Eu vou começar a me comparar, né? Vou começar a perceber que ela não tem tanta sensibilidade a estímulos, né? Então é mais uma questão de comparação, assim, mas é de acordo com as minhas dificuldades. Mas fora isso, eu também não vejo muita diferença, não. Eu falo com as pessoas, eu interajo com as pessoas sem pensar em se fulano é autista, se fulano é não autista também.
É tipo referência, né? No caso da questão do autismo, você vai se sentir mais acolhido, né, no meio autista do que junto com pessoas neurotípica. Agora, claro que isso daí não é uma regra, é uma exceção.
Isso é muito pela questão de que a gente sabe que um outro autista, ele provavelmente vai entender muito mais das nossas particularidades e das nossas dificuldades do que uma pessoa neurotípica. Né? Por isso que eu falei que essa diferença que eu vejo é mais nas questões da nossa necessidade de suporte, né? Como a sociedade, ela não foi feita para os autistas, ela tem um padrão, foi feita para os neurotípicos, obviamente nós vamos ter mais dificuldade de enfrentar certas situações do que os neurotípicos. Então, a comparação, do meu ponto de vista, vai mais nesse ponto de nível de suporte mesmo. Mas primeiro contato, assim, né? Isso, como eu falei, é mais quando eu passo um tempo com a pessoa, né? Conversando, conhecendo, e aí eu vou começando a fazer essas diferenças, né? Observando essas diferenças. Mas de primeiro contato, não tem nenhuma, né? A pessoa pode ter outras dificuldades também, mesmo sendo neurotípica, que eu, como autista, não tenho. Então, de primeiro contato, qualquer pessoa é qualquer pessoa, assim.
É isso mesmo que eu ia falar, que talvez a gente não pode estereotipar nem na questão de suporte, porque eu conheço muita gente neurotípica que tem muito mais, precisa de muito mais ajuda e de suporte do que eu. E assim, eu também conheço pessoas autistas que têm menos necessidade de suporte. Igual a minha dificuldade, por exemplo, é com serviço doméstico, com serviço de casa e esse tipo de coisa. Tem muito neurotípico que sabe até menos do que eu, e tem muito autista que, tipo assim, que se vira super bem. Então, isso que eu sou do ponto de vista de que cada pessoa é única, sendo autista ou sendo neurotípico.
Sim, verdade. E tanto que é, por exemplo, a gente é só um exemplo do que é a comunidade autista, né? Eu sei que existem, vocês também sabem, que tem autistas que odeiam neurotípicos. Que, sei lá, querem acabar com os neurotípicos. Eu já vi em grupos falas nesse sentido. Então, a gente não vê diferença, mas tem autista que vê sim. E também o oposto é válido. A sociedade não nos vê como diferentes, na maioria do tempo, querendo ou não. E o importante é saber trabalhar isso. Porque nós somos, querendo ou não, diferentes. O importante é respeitar a diferença na sua raiz primária, eu acho. Posso ir para a próxima?
Sim.
A próxima pergunta vem de Curitiba e foi feita pela Bárbara Dayan. E, na verdade, a mesma pergunta foi feita por duas pessoas diferentes. Foi feita pela Bárbara Dayan de Curitiba e pela Chica Maria Miller, de Lisboa, Portugal. Então, uma pergunta internacional. Basicamente, a pergunta é o seguinte. Como nós, autistas, estamos lidando com a pandemia? É possível retomar as rotinas? Porque tem gente que já está voltando ao trabalho, indo ao mercado. Como que a gente está lidando com isso? E como que a gente está lidando com a ansiedade no período de pandemia? É essa a pergunta.
Então, eu retornei, como no outro episódio a gente já tinha falado, né, da questão das rotinas e tal, eu retomei a minha e acabei pegando Covid, né? Aí tive que voltar pra quarentena de novo. Por isso que eu tô falando estranho, assim, porque eu tô bastante cansado.
E você fez teste?
Médico não disse que não precisava fazer teste porque os sintomas eles já diagnosticavam por si só, já entrou logo com a medicação, porque o teste ia demorar 7 dias para poder sair. Aí a médica Nossa. Falou que era melhor medicar primeiro.
Uhum. Entendi.
Melhoras. Eu desejei melhoras para ela.
Ah, tá. Eu também.
Também. Bom, melhoras, ela.
Assim, no início, para mim, foi bem difícil a questão da pandemia, porque eu já tinha todo um planejamento traçado para o ano, né? Tudo na minha cabeça, eu já tinha organizado tudo que eu precisava fazer, tudo que eu queria fazer, né? Tudo que eu ia fazer. Então, quando veio essa questão de pandemia, quarentena, bloqueou uma série de planos meus. Muitos eu não consegui fazer, outros foram adiados e outros eu infelizmente precisei adaptar. E isso foi bem difícil para mim, eu fiquei muito estressado no início. Né? Eu não fiquei preocupado tanto com essa questão de pegar doença e tudo mais. Eu fiquei mais incomodado com a questão de ter mudado mesmo a minha rotina, né? O meu planejamento. Mas com muito controle mental, muita meditação que eu fiz. Eu consegui me acalmar mais e consegui organizar uma outra rotina. Né? Porque eu precisava de uma rotina para me sentir seguro, de certa forma. Então, depois que eu consegui criar uma nova rotina, para mim foi tranquilo. Aí tudo ficou bem tranquilo. Até porque, na questão, como eu saí menos de casa, isso evitou muito a minha ansiedade, né? Porque a minha ansiedade, ela vem em grande parte ou da mudança de rotina, né? Mas como essa eu já tinha resolvido, a minha ansiedade só vinha da outra parte, que é da sobrecarga sensorial. E grande parte dessa sobrecarga vem quando eu saio de casa, né? E aí, como eu precisei sair muito menos, reduzi bastante, né? Por causa da quarentena, então eu fiquei muito menos ansioso. Eu fiquei muito mais tranquilo aqui em casa com a minha nova rotina e não precisei lidar com com esse caos, né, da cidade e esse caos de estímulo. Então, para mim, assim, acho que o saldo foi até positivo, na verdade. Pessoalmente, né, claro.
A mim, no meu caso, foi bem parecido com o do Kiri. Eu, logo no começo, quando anunciaram a quarentena, eu fiquei muito doente. Eu tive os sintomas da Covid. Passei 8 dias doente. E depois disso, eu não fiquei mais com vontade de sair de casa. Assim, eu fiquei... A vontade que eu tinha era só de ficar mesmo deitado. E como a gente não estava podendo sair muito, né, eu também criei uma nova rotina para mim. Eu comecei a ler mais, eu comecei a assistir mais documentários, eu tive mais tempo de assistir minhas séries favoritas. Então, assim, o período da pandemia, para mim, não foi tão pesado. Até porque eu não tive que lidar com essa agitação externa, né? De ter que trabalhar, pegar ônibus, ter que ficar em local com um monte de gente, enfrentar ônibus lotado, aí ter que chegar em casa tarde da noite vindo da faculdade. Eu não precisei fazer nada disso. Para mim foi bem tranquilo.
É, para mim também. É, eu acho que todo mundo tava mais ou menos igual o Kiri, com o ano programado, e frustrou um pouco nesse sentido, né? Porque foi uma surpresa, foi um caso a nível global de frustração, eu acho. Mas para mim eu também não teve tanto dano, eu diria assim. Não foi tão danoso, porque... É, até foi bom em certos aspectos, tirando, claro, a tragédia em si, né, pessoas morrendo, mas não ter que pegar ônibus para ir para o estágio, pegar 2 ônibus para ir para a faculdade, ter que ir de van, ter que ficar conversando com gente que, né, às vezes a gente não está afim de conversar, que eu não estou afim de conversar, ter que lidar com algumas situações, para mim foi até positivo. E eu não ligo muito de ficar em casa, porque eu consigo fazer as coisas que eu gosto e tal, igual o Gustavo falou, assistir as séries e filmes que me interessam. Então, eu tive mais tempo para fazer esse tipo de coisa. E isso não foi ruim nesse sentido. Óbvio que as aulas online, pelo menos para mim, não são tão boas assim. Eu acho que a qualidade cai muito, mas é o que está tendo, né? Infelizmente, não tem muita opção. E eu não gostaria de voltar para a aula presencial agora ainda, sem uma vacina, pelo menos. Para mim, especificamente, não sei para vocês como é isso, a questão do uso de máscara é muito complicado, tanto que eu estou saindo o mínimo possível. É, eu não consigo ficar de máscara por muito tempo. Na verdade, eu não consigo nem pôr a máscara direito, que eu já tenho ânsia de vômito, sensação de sufocamento. Não sei se isso... tem a ver com a sensibilidade sensorial, provavelmente tem, por causa do autismo, por causa, entre aspas, né? Mas eu tenho bastante dificuldade em ficar de máscara, então eu não tô saindo praticamente para nada mesmo. Basicamente tem sido essa a rotina, tudo eu tenho feito online, aula de violino, faço online, dou aula de violino online, terapia online, faculdade online, então eu acho que o saldo é até positivo. Foi algo que quebrou expectativas, mas ainda assim tiveram coisas boas decorrentes disso.
É, a questão da máscara diz que é por causa do transtorno de processamento sensorial, por isso que já tem até lei que no nosso caso não é obrigatório.
Sim. É, mas o problema é que a gente vai estar exposto, né? A gente não precisa usar, mas e daí? A gente vai se lascar pegando a doença? É realmente complicado.
Agora, Rafael, uma coisa que a gente pode fazer, né, experimentar vários modelos de máscara e ver qual que a gente se sente melhor.
Sim.
Uhum. Eu encontrei a minha.
Eu particularmente não tive nenhum problema com isso, não. O meu transtorno de processamento sensorial, ele se dá com outras coisas, mas com máscara eu não tive problema, não. Eu tenho problema só com maquiagem e com roupa muito apertada. Roupa tipo que marca o corpo, roupa sensual e essas coisas. Aí eu só uso roupa bem larga, sabe? Bem...
Uhum.
É. E eu não uso maquiagem, mas com máscara eu não tive problema, mas eu sei que muito autista tem.
Sim.
Eu tive muito problema com máscara, mas é como vocês falaram, né? Não tem como a gente se arriscar também, né? Diferente de uma criança, né? Porque tem aquilo que a criança tem menos chance, não sei, ou não tem sintomas tão pesados, não sei, né? Porque cada dia é uma pesquisa diferente sobre essa pandemia que a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Mas eu também não quis mais que eu soubesse que eu tinha direito de não usar. Mas eu confesso que para mim foi muito, muito difícil, até hoje é muito difícil, mas eu também encontrei uma máscara que é a que eu mais gosto, assim, de todas que eu tenho. Quando eu sei que eu vou precisar passar mais tempo num lugar, tipo assim, eu vou numa consulta, aí eu vou com essa máscara. Aí quando eu sei que eu vou fazer uma coisa rápida, eu vou só descer para comprar alguma coisa ali na farmácia e tal, aí eu uso aqui, né, aqui não é, aqui me incomoda mais. Mas eu tenho muito... Oi?
Qual que é o tipo de máscara que você descobriu que não te incomoda tanto?
Aí eu não sei explicar, é uma coisa que só tirando foto dela ou mostrando, assim, usando, né? Mas eu acho ela bem confortável, ela, porque as coisas que mais me incomodam, na verdade, é na orelha, né? Nem tanto na parte do rosto, do nariz e da boca. É na orelha que machuca muito, dói muito a minha orelha, aquele elástico, né? Então eu encontrei uma que não... Sim, eu encontrei uma que não machuca a minha orelha e que ela não é apertada, ela fica confortável no rosto. Enfim, é a única que eu gostei, assim. Eu uso bastante ela. Mas foi bem difícil para mim, ainda é bem difícil. Eu não gosto de usar mesmo máscara.
E a Aleph, já a minha, ela não pega na orelha, eu amarro ela na cabeça mesmo. É tipo uma bandana.
Ah, legal.
É, essa é boa também.
A minha não pega na orelha de jeito nenhum, porque na orelha não tem condição.
É, o pior é a orelha.
Posso ir para a próxima pergunta?
Pode.
Ainda é outra pergunta da Bárbara Daiane de Curitiba. E ela pergunta como é pra gente, como é se apresentar para cada um de nós, sabe? Por exemplo, você chega numa situação social que você não conhece a pessoa. E você tem que falar quem você é e tal. Como é para vocês?
Tranquilo.
Ah, para mim é bem difícil. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, mas eu não sei exatamente o que falar. Parece que sempre fica um clima meio esquisito. Eu sei lá, eu sempre... quando eu tenho que me apresentar para alguém que eu não conheço, que eu não estava planejando, porque, por exemplo, eu vou conhecer, não sei, eu tenho uma consulta no médico e eu tenho que falar quem eu sou, sei lá. Para mim é fácil, porque eu planejei aquilo. Agora, se eu, sei lá, eu encontro no shopping a mãe da minha namorada e eu nunca tinha falado com ela, ou, sei lá, um amigo de um amigo, e eu simplesmente travo, porque... eu não sei o que dizer, parece meio, sei lá, o clima. Sei lá, é estranho pra mim.
Eu entendo. Eu sou assim também, eu travo. Até poucos anos atrás, eu lembro que uma vez eu tava com um colega e ele tava com uma... a chefa dele, do trabalho dele. A gente tava junto e tudo mais, até que ela vira pra mim e perguntava o que é que eu fazia. Eu acho que foi isso a pergunta dela. E eu não, eu fiquei assim, eu travei também, porque eu não sabia dizer o que é que eu fazia. Tipo, assim, por mais que eu sei, de certa forma, que... Quer dizer, eu acho que eu sei, né? Que é meio que eles, essas pessoas querem saber o que tu fazes profissionalmente, né? Mas sempre na hora, não sei, eu travo, tipo, meu Deus, eu faço muita coisa, sabe? Eu não sei, eu não consigo... Parece assim, que por mais que eu saiba o que é pra eu responder, na hora, um lado meu quer dizer, eu não sei, eu faço muitas coisas, e começa a dizer tudo que eu faço, assim, tipo, eu leio livro, eu assisto filme, sabe? Tipo, eu não, é uma pergunta que pra mim é muito estranha até hoje, e eu acho que eu vou morrer achando essa pergunta estranha. Mas eu já entendo, claro, que no geral as pessoas perguntam isso com a intenção de saber, né, o que tu fazes profissionalmente, principalmente, né? Então, eu às vezes, quando, né, eu consigo me controlar mais, né, nesse impulso de querer dizer tudo que eu faço, eu falo que, eu sou publicitário, mas eu não gosto, não suporto esse tipo de apresentação. Eu acho meio sem nexo, entendeu? Uhum. E como o Rafael falou, se for numa consulta que a gente vai preparado, aí eu também sei, entendeu? Porque eu sei o que o profissional vai querer saber de mim, né? Então eu já vou meio que pensando o que é que eu posso falar, o que eu devo falar. Mas quando acontece, de fato, essas situações assim inesperadas, é sempre um desconforto e uma sensação de que eu não sei exatamente o que é pra responder, eu também travo. Sim.
Dá vontade de andar com um crachá, sei lá, um panfleto, com um resumo, sim, sei lá, um currículo.
Sim.
É tipo, isso, eu acho que isso acontece muito com a gente, né? A gente tá com uma frase na ponta da língua pra falar, mas a gente não consegue falar por algum motivo e a gente não sabe explicar o porquê, né?
Boa definição.
Tá ali na ponta da língua, mas não sai.
Sim.
Sim.
Pode ir pra próxima?
Pode.
Sim.
A Alessandra Cristina, de Rolândia, Paraná, pergunta: como é pra vocês uma entrevista de emprego?
Pânico.
Boa definição.
Com certeza, até pro... Até para os neurotípicos, né? É um bicho de sete cabeças. Agora, imagine para a gente, né?
Sim. E vocês costumam falar que vocês são autistas nas entrevistas? Ou não?
Eu nunca falei.
Nunca falei.
Porque eu sei que eu já vou ser descartado se eu falar. Então, em entrevista, infelizmente, eu sei que a gente tem que mentir, apesar de eu não conseguir. Eu acho que eu minto muito pouco, deveria mentir mais, mas eu simplesmente não consigo. Parece até que se eu mentir, eu acho que eu vou deixar claro para a pessoa que eu tô mentindo e vai ser pior, entendeu? Eu lembro da minha última experiência de entrevista de emprego, que foi horrível. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, mas como essa pergunta caiu, eu vou contar essa experiência de novo, que eu já contei. Foi uma época que, assim, eu sempre fugi muito, né, de emprego, né, e por muito tempo eu achei que era problema de maturidade, que eu era irresponsável mesmo, né, eu acreditava que eu era tudo que me julgava. Mas só depois de muito tempo eu fui entender que eram uns medos inconscientes de não conseguir lidar com esse traquejo social, principalmente, né, e com essa questão de adaptação, né. Então, o meu problema, tudo que envolve emprego e, consequentemente, entrevista de emprego, eu tinha uma aversão, né? E só depois que eu fui entender que era por causa disso. Mas teve uma época que eu preciso trabalhar, né? E fui procurando emprego em qualquer canto, tudo que eu via, eu tentava. Até que eu encontrei uma que era num salão de beleza. Eu não sei nem o que eu iria fazer, mas, enfim, eu precisava tentar. E fui, tudo mais, falando bem bonito, entrei, uma moça me chamou lá pra sala, fui, entrei. aí a gente começou a conversar, né? E primeiro que eu já acho muito intimidador uma pessoa sentar na minha frente, de frente pra mim, numa sala pequena, e foi isso que aconteceu, então eu já fiquei focado, assim, só nessa experiência. E aí ela começou a perguntar algumas coisas minhas, algumas aptidões e tudo mais. E teve um momento que eu costumo, quando eu falo muito concentrado em alguma coisa, eu costumo não olhar para a pessoa, né? Eu olho para qualquer outro lugar, menos para a pessoa com quem eu estou falando, né? Porque eu preciso me concentrar melhor, e se eu olho para a pessoa, eu perco a concentração. Então, como ela me fez uma pergunta, e eu tenho o hábito de aprofundar muito, por mais que seja uma pergunta simples, como eu sei que eu estou aprofundando agora, me desculpem. Mas ela fez essa pergunta, e aí ela percebeu, né, que eu não estava olhando para ela, e ela teve uma hora que ela perguntou assim, aí ela comentou alguma coisa que eu... Por que eu não estava olhando para ela enquanto eu falava? E eu respondi, né? Que é porque eu queria dar a melhor resposta, né? Eu queria dar uma resposta bem mais próxima que eu realmente pensava, né? Mais profunda. E para isso eu preciso me concentrar. E para eu me concentrar, eu olho para outro lugar. E ela perguntou se eu achava que as pessoas confiariam em mim. Né? No caso, se eu tipo assim, fosse atender os clientes, né, do lugar, se essas pessoas elas acreditariam no que eu estou falando, se elas confiariam na minha palavra por eu não estar olhando para elas. E eu respondi que isso não era uma coisa que dependia de mim, entendeu? Porque eu vou estar falando a verdade, né? Isso vai depender da pessoa, entendeu? Mesmo que eu olhe na cara dela, eu posso olhar na cara dela mentindo. Então é uma coisa que não depende de mim, eu respondi. Isso vai depender da pessoa acreditar ou não, né? Não tem como eu provar para ela que eu tô falando a verdade ou que eu tô mentindo. E eu não acho que eu não olhar para ela é sinônimo de que eu não esteja falando a verdade. É muito pelo contrário. Se eu tô fazendo, se eu tô não olhando no rosto, é porque para mim é a forma onde eu consigo me concentrar melhor. Então, consequentemente, para mim, eu vou dar a melhor resposta possível se eu fizer isso, né? Só que, obviamente, como ela está acostumada com um padrão de comportamento neurotípico, um padrão de socialização neurotípica, para ela isso é sinônimo de uma pessoa que mente, isso é sinônimo de uma pessoa que não passa confiança, né? E, consequentemente, ela já me julgou, tipo, como se eu não fosse capaz, não fosse apto a exercer tal função, né? Aí depois ela passou para eu uma espécie de redação para eu fazer, não lembro agora do que foi o tema. E não preciso dizer, né, que eu não fui chamado nem nada, nunca mais entraram em contato comigo, né? E eu também não tenho dúvida alguma que foi muito por esse meu comportamento, né, fora do padrão neurotípico, né? Então não gosto das entrevistas, mas... Claro que podem ter outros tipos de entrevista, eu imagino que tenha uma forma, uma abordagem mais ampla, né? Mas os padrões de entrevistas ainda são muito voltados para o padrão neurotípico, né? Infelizmente é muito desconfortável. Eu imagino, não só comigo, eu já ouvi relatos de outros autistas também falarem que tem dificuldade no emprego e tem dificuldade com entrevistas. Então, é uma coisa que, infelizmente, precisa ser mudada bastante.
Então, eu, particularmente, sempre gostei de entrevista. Cada entrevista sempre foi mais uma motivação a mais para mim. E, assim, eu sempre adorei dinâmica, entrevista, teste, prova. Eu sempre adorei. Só que eu nunca passei em nada. Nunca passei em absolutamente nada. Foram 9 anos tentando e 9 anos sendo reprovada. Mas isso nunca me impediu de não gostar, de fugir ou de traumatizar. Muito pelo contrário. A cada vez que eu não passava, mas isso me servia de mais combustível para continuar tentando. E é isso. Eu nunca menti. Nunca pretendo fazer isso. E é isso.
Foi como eu falei no começo. Para mim sempre foi muito desconfortável. quando dizem assim, ah, a gente quer fazer uma entrevista de emprego com você, para mim já dá até um, já para mim já dá até dor no estômago. Já tive algumas experiências não muito legais, né? de falar o que não devia, né, numa entrevista de emprego, assim, de ser sincero demais. Aí quando eu cheguei em casa, que eu ia refletir que eu não deveria ter feito isso. Aí obviamente eu não era chamado para o emprego, não. Mas de qualquer forma, entrevistas de emprego é muito desconfortável.
Uhum.
É um dos piores desafios, assim, para uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho. A pior área do mercado de trabalho é essa, para mim, é entrevista.
É, eu, particularmente, não tenho tanta experiência com entrevistas. Eu só fiz uma entrevista de estágio, na qual foi tudo muito tranquilo. Na verdade, eu não falei basicamente nada, só foi a leitura do currículo, daí e a apresentação do local, da onde eu fiz estágio, porque eu tinha sido indicado também. Então não teve tanta conversa em si, como normalmente tem em uma entrevista. Eu participei de uma entrevista de emprego, na qual eu estava ansioso, acho que naturalmente. E eu coloquei sim no meu currículo que eu era autista, né? Que eu estava no estágio. E a entrevista correu até muito bem, tudo certo. Até o ponto que a entrevistadora perguntou se eu achava que eu teria condições de lidar com pessoas sendo autista, né? Que era um emprego que eu naturalmente teria que conversar com os colegas e com os clientes, enfim. E, porque ela perguntou num tom meio desconfiado, assim, eu achei meio estranho, mas enfim, né? Mostrando todo um preconceito em relação ao autismo. Mas, tirando isso, a entrevista deu certo, acho que eu falei até razoavelmente bem, mas depois ligaram de surpresa para a segunda fase da entrevista, o que eu acho que é um pouco de sacanagem, porque, principalmente para a gente, né, os autistas, que a gente não lida tão bem com quebras de rotina e com adversidades. Eu acho que na entrevista por telefone, de surpresa, eu não fui tão bem assim, porque eu não tinha planejado nada, não tava nem esperando, mas deu tudo certo. Eu consegui a vaga, porque eu não fui trabalhar, mas eu consegui a vaga e é isso. Ah, e teve também outra experiência, que foi tipo uma entrevista para entrar em um projeto da faculdade, que eu não passei, e eu não sei exatamente por quê, talvez porque eu tenha sido sincero demais nessa entrevista. Eu acabei dizendo coisas que talvez eu não devesse dizer. Tipo, por exemplo, eu acabei criticando algumas coisas da empresa, falando que... Da empresa não, do projeto, que era tipo uma empresa júnior, falando que eles não... Que eu tinha visto que eles não respondiam as dúvidas dos clientes, que eles estavam mal avaliados, não sei o quê. Que eles perguntaram se eu já tinha visto alguma coisa sobre eles na internet, alguém falando deles. E eu falei a verdade, falei que tinha bastante gente falando mal e tal. E também falei que... Acabei falando que eu não tinha quase tempo livre, então eles basicamente me descartaram, porque eu falei a verdade. É, mas enfim, isso é normal. E eu acho que é isso, eu acho que pra todo mundo, neurotípico, o neuroatípico é difícil uma entrevista, mas eu acho que, como o Kiri falou, o mundo é moldado pros neurotípicos e é mais difícil sim pra nós no espectro. Agora, a próxima pergunta é da Aparecida Potente de Embu-Guaçu. É uma pergunta que eu, sinceramente, não sei se eu entendi muito bem o que ela quis perguntar. Mas eu vou ler aqui para vocês e daí vocês falam o que vocês acham. Ela perguntou assim, E depois tem uma constatação, depois da pergunta. Como agir quando seu filho autista de 17 anos não gosta de quando falamos que ser autista é determinada coisa? Aconteceu um fato, e quando fui explicar como agir e que lá fora algumas pessoas não se importam se você é ou não autista, ele, e que ele tem que saber como lidar, ele não soube. Ele não gostou quando eu mencionei a palavra autista e ficou bem chateado e nervoso. Como agir? Vocês entenderam a pergunta?
Não.
Eu também não entendi.
Deixa eu ver se eu entendi. Ela quer saber como agir diante de uma discórdia de um filho autista, é isso?
Sim, eu acho que, pelo jeito, ele não gosta de ser chamado de autista. Falar, sei lá, não gosto do termo. Mas...
Bom, é, eu também não sei se eu entendi direito, achei um pouco confusa, mas se for isso, né? Se for o caso dele não gostar de ser chamado de autista, eu acho que tem que respeitar, né? Não é porque ele tem um diagnóstico que necessariamente ele precisa declarar o seu rótulo, né? Ele pode não gostar do rótulo, né? Eu por muito tempo neguei também. E eu acho que tem que respeitar, entendeu? Que ninguém precisa assumir nada. Se ele consegue viver a vida dele, se ele está satisfeito vivendo a vida dele sem precisar declarar o seu diagnóstico, eu acho que tem que respeitar, né? Agora, se for uma questão dele não aceitar a condição dele, né? Não sei como poderia intervir melhor, se seria saudável forçar ele a tentar se enquadrar, né, num espectro, ou não. Realmente é uma questão que eu acho que é muito pessoal e eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas acima de tudo eu acho que tem que respeitar.
Ela fala aqui, ó, que ela falou pra ele que as pessoas não se importam se você é autista ou não. Eu não sei exatamente qual é o ponto dessa pergunta. Não sei. Vamos para a próxima.
Dá para saber o que foi que ele realmente se incomodou, né? Se foi com a frase toda, a ideia da frase, ou se foi com o termo de ter chamado ele de autista. Né?
Autista.
Não dá para saber muito bem.
Aproveitando a pergunta da Gabriela Gonçalves, de Rolândia, Paraná, que tem relação com isso, é a seguinte... Quais são os termos incorretos e corretos ao se referir com uma pessoa com autismo? Como se deve chamar uma pessoa com autismo? Como a gente gosta de ser chamado? Enfim.
Oi, eu gosto de ser chamado pelo meu nome. Começar por aí, né? Porque o autismo, ele não define uma pessoa, né? Você é o Rafael. A Aleph é a Aleph. O Kiri é o Kiri. Eu sou o Gustavo. O autismo não interfere... Não interfere na minha vida em termos de atividade ou de personalidade. E também porque muitos neurotípicos, né, eles tratam o autismo como se o autismo fosse um adjetivo ou uma doença. E isso é errado.
Concordo.
Se você não gosta mesmo, acontecia muito em época de escola, esse tipo de coisa, tipo assim, de ficar me chamando por um nome que eu não tenho. Por exemplo, todo mundo que eu chamo, sabe que eu chamo Aleph. Aí comecei a chamar de Maria, de Joaquina, Joana, qualquer outro nome que não é meu nome, entendeu? Só isso que eu não gosto.
Eu também concordo com o Gustavo, mas se referir à minha questão neurodiversa, né? Eu, tipo, falar, você é autista, mas Eu prefiro que me chamem, sim, de autista do que de, por exemplo, pessoa com autismo. Por exemplo, digamos que eu esteja numa reunião, numa discussão que seja sobre o tema autista e vão me apresentar, né? E precisam informar que eu sou uma pessoa autista, né? Aí vão falar o meu nome e aí vão, né, comentar sobre a minha questão neurodiversa. Eu prefiro que me chamem de autista, entendeu? É, como eu vejo muito, né, pela comunidade autista mesmo na internet, que a maioria também prefere ser chamada de autista do que pessoa com autismo. Mas essa é uma questão pessoal, entendeu? Eu acho que você tem que perguntar como, o mais importante de tudo, é como a pessoa gosta de ser chamada. Eu não vejo problema em perguntar, né? Ninguém precisa adivinhar, né? Não tem como a gente adivinhar como é que a pessoa gosta de ser chamada ou não. Então, na dúvida, pergunta, simplesmente pergunta e a pessoa vai te dizer, né, como é que ela gosta de ser chamada. Mas, no geral, o que eu vejo, né, isso é uma questão de estatística mesmo, a maioria das pessoas que são autistas gostam de ser chamada como autistas mesmo, né? E outras menos pessoas com autismo. Mas isso é muito amplo, isso é muito pessoal. Tem pessoas que preferem ser chamadas de neurodiversas, neuroatípicas. Enfim, é uma questão que é realmente pessoal. Contanto que realmente, como o Gustavo falou, tu não vai usar essa palavra como um adjetivo, né? Aí, se não for o caso, eu acho que é uma questão realmente pessoal.
É, na minha percepção, basicamente eu ia falar o que o Kiri falou, na verdade. Que depende da pessoa, cada um gosta de ser chamado de uma maneira. Eu, sinceramente, não ligo muito de como a pessoa vai me chamar, não ligo muito pra isso. É claro que depende também da intenção da pessoa, né? Se ela estiver me chamando de uma maneira pejorativa, assim, é algo que eu não vou gostar. Mas agora, eu, autista, pessoa com autismo, pessoa que tem autismo, tanto faz. Eu acho que eu prefiro autista, mas no fim eu não ligo tanto pra isso. Depende mais de ser tratado com respeito mesmo. E cada um vai ter sua preferência, e como que ele falou, não custa perguntar.
Obrigado por ouvir mais esse episódio do Spectre. Nós agradecemos de coração e esperamos vocês na semana que vem, na qual continuaremos a responder suas dúvidas. Obrigado e até mais.